Na palestra de hoje, queremos abordar sobre a resposta positiva que podemos dar a Deus. Iniciamos com a leitura do texto de Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, o primeiro ingrediente da nossa resposta a Deus é a fé. O próprio capítulo 11 da carta aos Hebreus, nos primeiros versículos, provê alguns conceitos do que possa ser a fé. Todavia, não estamos interessados tanto em definições, quanto em compreender como é que a fé atua. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, assim se expressou: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, Efésios 2, verso 8. Ligando esta declaração com Gálatas 5, 22, onde a fé é incluída como fruto do Espírito, compreendemos claramente que o homem não pode de si mesmo crer e confiar em Deus. A salvação da humanidade é um ato da graça divina. Deus tomou todas as providências para assegurar aos seres humanos a certeza da salvação. Cabe ao homem aceitá-la ou rejeitá-la. Porém, embora Deus não force as decisões dos seus filhos, o Espírito Santo atua no coração dos homens, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Muitas vezes os homens ficam convencidos de sua condição pecaminosa e, para aceitar a salvação, necessitam de fé, para crer e confiar em Deus. A única coisa que o homem precisa é a fé. E a fé não vem de si mesmo, é dom de Deus. O Espírito Santo concede o dom da fé para todos aqueles que desejam crer e aceitar o plano da redenção. O mérito não está no homem. O homem não é salvo pela fé. A graça de Deus é que salva a humanidade. A fé, porém, é o elemento que habilita o homem a receber em sua vida os benefícios da salvação. O segundo elemento da nossa resposta a Deus é o arrependimento. Paulo escreveu acerca do arrependimento, diz ele: Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios 7, verso 10. Há uma diferença clara e básica entre a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. E essa diferença é que uma opera a salvação e a outra opera a morte. A tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, não é apenas um sentimento. O verdadeiro arrependimento não envolve apenas mudança sentimental. É mais amplo, é mais profundo. O arrependimento genuíno envolve mudança de rumo, mudança na direção que se está seguindo. Veja a diferença. Você faz alguma coisa errada. Alguém lhe diz que você errou. Você fica triste por ter errado e muda de atitude. O que faz a diferença é a sua mudança de atitude. Esta é a grande diferença. A tristeza, segundo Deus, faz com que você não só fique triste pelos seus erros, mas faz com que você mude de rumo, fazendo com que você se coloque num caminho em que não vai mais errar. Há dois exemplos na Bíblia que ilustram muito bem este fato. São os exemplos de Pedro e de Judas. Os dois eram discípulos de Jesus. Judas traiu o mestre. Mateus registra a reação de Judas em face ao seu erro. Diz assim: Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, versos de 3 a 5. O que Judas experimentou? Foi o verdadeiro arrependimento? Não. Judas sentiu remorso pelo que havia feito, mas não estava arrependido. A tristeza que ele sentiu foi para a morte. Judas sentia remorso pelos resultados de suas ações. E como foi o arrependimento de Pedro? Vejamos o que a Bíblia nos diz. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, três vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Mateus 26, 74 e 75. O choro de amargura de Pedro não revelava apenas tristeza pelo que havia feito. Seu amargurado pranto era o desabafo e o reconhecimento de que havia pecado e necessitava mudar o rumo de sua vida. Jesus viu sinceridade em seu amigo Pedro. Deixou um recado especial para ele, transmitido pelo anjo às mulheres que foram ao sepulcro: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Marcos 16, verso 7. De um homem impulsivo e inconstante, Pedro tornou-se um pregador corajoso e destemido. Experimentara o verdadeiro arrependimento. Ocorrera uma mudança no rumo de sua vida. A confissão é o terceiro passo. Quando o indivíduo vê que errou, quão distante está de realizar a vontade de Deus e decide viver segundo o plano divino, ele confessa a Deus todos os seus pecados e todas as suas falhas. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados. Esta é a condição para recebermos o perdão de Deus. A confissão envolve o relacionamento com Deus e com o próximo. Devemos confessar nossas culpas e pecados a Deus, contra quem pecamos, e o próximo a quem ofendemos, ou contra quem erramos. Assim procedendo, rogamos a bênção do perdão de Deus. E a promessa é dada: ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor nos ilumine para que nossa compreensão se abra e possamos exercer a fé, experimentar o verdadeiro arrependimento e confessar nossas culpas a Deus e esperar na doce certeza de seu perdão. Amigo querido, se você for a Jesus agora, ele nunca deixará você. E estando em Jesus, você será leal, você será fiel e viverá dia a dia sonhando com o lar, com o céu. Saiba que mesmo que todos o abandonarem, Jesus nunca o abandonará.
Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer, me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, se não me abençoares, Senhor, eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser real, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei. Se não me abençoar, Senhor, eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus.
Obrigado, Arautos do Rei. Que esplendoroso saber que Jesus nunca nos abandonará. Vamos orar. Querido Pai, louvado seja o teu nome, porque Jesus prometeu estar sempre conosco. Mesmo que nossos melhores amigos nos deixarem, Jesus nunca nos deixará. Oramos em nome de Jesus. Amém.